Olá, sejam bem-vindos ao programa semanal do Desporto da Rádio Universitária Domingo. Hoje voltamos ao futebol e ao Concelho de Guimarães. Temos em destaque um clube recém-criado, com 4 anos de existência, mas apesar disso, conta já com 3 subidas de divisão e compete pela segunda época consecutiva no Campeonato de Portugal, no terceiro escalão do futebol nacional. Estou a falar do Berço Sport Clube. E para nos falar deste clube, temos connosco, via plataforma Zoom, um dos rostos deste emblema, o treinador Manuel Machado, a quem dou desde já as boas-vindas ao rumo desportivo. Professor, é a sua primeira época no clube e olhando para os jogos do campeonato, para a Série B do Campeonato de Portugal, vemos 4 jogos, 4 vitórias. Um registro imaculado que coloca neste momento a equipa no primeiro lugar. Qual é que tem sido para já o segredo para este sucesso inicial no berço?
Obrigado pelo convite para estar convosco. É sempre um prazer partilhar um pouco de conversa acerca desta modalidade que tanta atenção preenche e, fundamentalmente, no nosso país acaba por ser quase, enfim, comer a parte grande do bolo daquilo que é o desporto. Relativamente à questão que põe o Berço, eu só posso subscrever o que disse, é um clube muito jovem, ainda numa fase muito inicial da sua existência, que esperemos possa vir a ser longa, e relativamente ao desempenho ao início deste campeonato, o importante no campeonato como nos jogos não é a forma como eles se iniciam, mas sim a forma como eles terminam, não é? E é evidente que queremos, e é muito mais interessante de todos os pontos de vista, começar bem, mas fundamentalmente preenche-nos a atenção a forma como vamos acabá-lo. Temos objetivos no horizonte e por isso é para lá que corremos, mas isso só virá a acontecer e a ser uma realidade no ano 2021, não é? Por isso daqui a alguns meses ainda. Ainda assim, não há segredo nenhum. Há uma boa organização na construção do plantel, há uma pré-época feita com algum acerto, julgo eu, e há depois um empenhamento e um bom desempenho daqueles que têm estado dentro do campo e que se têm conseguido superiorizar aos adversários. Por isso são coisas muito palpáveis, enfim, do dia a dia, comuns e transversais a todos os clubes, sem quaisquer tipo de segredos.
O Berço começou o campeonato com um triunfo por 3-0 frente ao Camacha, na Madeira. Depois, uma vitória, digamos, sofrida em casa por 3-2 com o São Martinho. Seguindo depois o triunfo diante do Povidém por 3-0 num derby concelhio. E já no último domingo, uma vitória por 1-0 em Faf, diante de um candidato que é sempre assumido como, lá está, que é sempre um clube candidato na subida à Segunda Liga. Pegando mesmo nesse aspecto, a forma como o Berço consegue vencer o Faf, um clube com bastantes pergaminhos nesta competição, é também um bom indicador daquilo que pode ser o trajeto do Berço nesta competição e também da valia da equipa.
É evidente que vitórias, quando ocasionais, representam um momento. Quando há uma sequência positiva, que é o caso daquilo que acabou por referir, são 4 jogos, traduzidos em 4 vitórias, independentemente dos adversários que têm estado pela frente, nomeadamente o último, que, como disse muito bem, é tradicionalmente um candidato aos lugares que dão acesso à promoção nesta série. Isso valoriza um pouco a nossa vitória, embora cada um dos jogos valha exatamente o mesmo que aqueles 3 pontos que estão em disputa. Ainda assim, dizia-lhe que mais do que o momento Faf, a sequência de resultados positivos indicia, também já não quero estar a, não quererei estar a repetir-me, não é? É um bom início de temporada, com 100% de vitórias e com 12 pontos alcançados nestes 4 momentos, pode de facto indiciar uma época, pode ou não, positiva e no caminho, digamos, na perseguição do objetivo que está, como disse, atrás no nosso horizonte, que é, no mínimo, fazer com que o Berço para o ano dê um passo mais em frente e possa vir a ser, eu disse no mínimo, integrante da terceira liga que vai ser criada na época 21-22. E por isso, esse é o objetivo mínimo que perseguimos, este início de temporada e também esta vitória em Favre como complemento. É uma parte do caminho percorrida, mas é uma parte pequena ainda, como sabe, são 20 jogos, estão 4 deles realizados, a amostra é ainda muito, muito reduzida, vamos ver até quando podemos continuar a dar uma resposta tão positiva como aquela que demos nestes primeiros momentos.
Os clubes que ficarem entre o segundo e o quinto lugar de cada série vão lutar por esse acesso à terceira liga, que se estreará na próxima temporada. E a equipa que ficar em primeiro lugar vai naturalmente competir pelo acesso à segunda liga, aos campeonatos profissionais. É certo que o berço, até pela existência reduzida que tem ainda, de facto nunca esteve nos campeonatos profissionais, mas atendendo ao percurso que tem tido e salvas devidas distâncias entre competições, naturalmente é legítimo o berço pensar na subida de divisão já esta época?
Seria, de facto, um resultado extraordinário, não é? Agora sabe que, e disse muito bem, o segundo ou quinto lutam por esse objetivo, o primeiro assegura, desde logo, essa participação na próxima temporada na terceira liga e fica em aberto naquela pool de 4, para o primeiro também o acesso aos campeonatos profissionais, à segunda liga nacional. Sabemos que há um quadro de clubes e o futebol está numa transformação muito grande, que tem já um suporte logístico, financeiro, administrativo, enfim, com outras condições que o berço não tem, mas se conseguirmos vencer esta série, é evidente que sendo ocasionalmente participantes da tal pool de 4, não é? Será o cruzamento entre as 4 séries da Norte, não é? A, B, C e D, é evidente que não iremos para passear, iremos para tentar fazer o melhor e se eventualmente tivermos a competência e a superioridade sobre os adversários em cada um desses jogos, não enjeitaremos também essa possibilidade. Mas, como lhe disse, um passo de cada vez, aquilo que é fundamental neste momento é o próximo jogo, tentar acrescentar mais uma vitória àquelas que já conseguimos e, faseadamente, digamos, ir construindo o nosso trajeto e à frente veremos até que ponto é que teremos, então, o potencial, a competência, enfim, e os bons desempenhos necessários a que, pelo menos, o objetivo que atrás referi, participar na terceira liga, venha a ser uma realidade.
Em relação à Taça de Portugal, a equipa foi eliminada no primeiro jogo da época, na primeira eliminatória desta competição, com uma derrota caseira por 2-1 frente ao Vila Verdense. Houve algum sentimento de frustração pelo facto da equipa ter sido eliminada tão cedo na época? Ou, por outro lado, o facto de precisamente ser ainda o arranque de temporada, o primeiro jogo oficial, acaba também por justificar de alguma forma esta eliminação?
Há toda uma história, cada jogo tem a sua, como é evidente. Esse jogo não começou bem, aos 3 minutos sofremos um penalti, ficamos em desvantagem, lutamos para igualar o marcador e conseguimos fazê-lo ainda antes do intervalo. O facto é que na entrada do jogo, logo aos 2 minutos, ficamos em desvantagem de novo e tivemos que andar a correr outra vez atrás do mínimo da igualdade. Não o conseguimos, o Vilabertense fez o seu trabalho, defendeu bem, quebrou o jogo, enfim, tudo aquilo que é tradicional no futebol e acabou por dar uma eliminação que não queríamos tão cedo. Sabemos que a Taça de Portugal não está desenhada para que pequenos clubes de divisões inferiores cheguem à ponta final da prova, ainda assim o ir mais longe possível, e quando a eliminação vier a acontecer, que aconteça contra um clube, enfim, com um estatuto superior, não foi o caso, não deixou frustração, mas deixou aprendizagem. Fundamentalmente, a lição que se tirou é que quando se perde, há a sensação de que, sem dúvida, é muito melhor ganhar, não é? A questão de se perder traz sempre um amargo de boca. E por isso acho que houve uma aprendizagem e retiramos daí as lições necessárias para que os jogos que vieram à frente, e já os referimos, tivessem um resultado diferente, coisa que acabou por ser uma realidade.
Olhando para o plantel do berço, que orienta, há aqui jogadores que estão a dar os primeiros passos nas provas nacionais, mas, por outro lado, atletas com experiência já de primeira liga, como o Dani Elson, o Dani Coelho ou o próprio Rodrigo António, houve essa preocupação de conjugar estes diferentes fatores na formação do plantel?
Houve, com certeza. Como sabe, o berço é um clube com as suas particularidades. É um clube muito recente, como já foi dito, é um clube sem massa adepta, é um clube sem uma estrutura desportiva própria, divide a sua atividade entre uma parceria que tem com o Clube Desportivo de Ponte e acaba por fazer os seus jogos oficiais no Complexo Desportivo Gémeos Castro, que é pertença da autarquia vimaranense, e por isso há aqui um conjunto de fatores que não concorrem, digamos assim, para uma estabilidade maior. É preciso ter criatividade e conseguir ir ultrapassando aquilo que resulta deste tipo de elementos, não é? Trabalhar toda a semana num sintético, jogar depois num relvado, não ter a possibilidade de fazer um único treino, mesmo quando se joga em casa, num piso relvado, nomeadamente no estádio onde depois se vai competir, são fatores negativos que, com alguma imaginação, com alguma capacidade de motivar, temos vindo a conseguir, enfim, fazer com que não sejam prejudiciais ao nosso desempenho, não é? Relativamente à construção do plantel, é evidente que tivemos extremo cuidado. O berço é um clube que não tem investidor, é um clube que pertence a duas pessoas que fazem o suporte, digamos assim, daquilo que é a vida do próprio clube em termos financeiros, e isto custa dinheiro, como é óbvio, não é? E por isso, dentro daquilo que é o quadro orçamental e de uma forma muito equilibrada, como estava a dizer, sendo um clube que pretende também adquirir jogadores jovens, lapidá-los, promovê-los e depois pô-los no mercado em setores superiores, é evidente que era necessário criar uma mescla, não só no plano competitivo, como também no plano formativo, que tivesse de facto essa mão cheia, ou essas duas mãos cheias, de jogadores emergentes, jovens na idade, mas com potencial e margem para crescerem, mas dados também o amparo necessário, como estava a dizer, no plano competitivo, para que nos jogos, nos momentos de maior atrito, houvesse a maturidade e a experiência dentro do campo que permitisse, ou que venha a permitir, e tem vindo a acontecer, a gestão dos momentos mais quentes do jogo, e por outro lado que esses mesmos jogadores mais maduros sejam referências ao nível daquilo que é a aprendizagem e o crescimento dos mais jovens no dia a dia. E por isso a construção do plantel foi feita com base neste conjunto de fatores e noutros, mas estes são os essenciais de criar esse equilíbrio que, como disse atrás, quer na vertente formativa, quer na vertente competitiva, nos permitisse ter aquilo que é necessário para que haja sucesso.
É a primeira época do professor Manuel Machado como treinador do berço. Já não treinava desde outubro de 2017. O que é que o motivou a aceitar a entrada neste projeto?
Como sabe, eu interrompi a minha atividade há cerca de 2 anos atrás, um pouco mais, depois daquelas duas passagens menos conseguidas, uma pelo Arouca de cerca de 1 mês e outra no Moreirense Futebol Clube cerca de 4 meses, não é? E foi uma situação que me desagradou muito, nomeadamente esta segunda, e entendi fazer um período de sabático, de reflexão relativamente a essa quebra, não é? Num trajeto já longo, numa carreira já longa, de cerca de 500 jogos de Primeira Liga e alguns milhares na totalidade, não é? E esse percurso foi feito com relativa positividade, não é? Naquilo que diz respeito ao rendimento, não é? E aquela quebra levou-me, de facto, a guardar para mim mesmo um período de reflexão. Esta questão não é que não tenham aparecido neste ato de tempo possibilidades de trabalhar, não na Primeira Liga Portuguesa, porque nunca mais apareceu convite nenhum, mas a nível da Segunda Liga Nacional apareceram alguns, e ao nível da África e do mercado do Golfo, não é? Do Médio Oriente, também apareceram uns tantos convites que eu, dentro deste período que queria para mim mesmo, achei que não eram suficientemente apelativos, nem no plano, nem tampouco no plano desportivo, como no plano financeiro. E por isso fui rejeitando e fui ficando parado. O ano passado já tinha havido uma abordagem das pessoas que governam este pequeno clube, não é? No sentido de eu dar uma colaboração, achei que era precoce, mas este ano, pela insistência dos mesmos, e sendo que são duas pessoas com as quais mantenho relações cordiais e amistosas, anuí, de facto, a dar uma colaboração. Permite-me uma retoma da atividade, uma reavaliação de competências da minha própria pessoa e, de alguma forma, pelo entusiasmo, pela paixão que mantenho e porque estou ainda completamente, julgo eu, não tenho 20 anos, como é óbvio, mas não perdi nem condição física, nem condição intelectual, nem conhecimento do próprio jogo, nas suas várias vertentes, permitir-me também fazer um autodesafio num quadro de muita complexidade, por alguns dos fatores que eu já mencionei, ao nível daquilo que são as características em que desenvolvemos o nosso trabalho, ver até onde é que se consegue dar uma volta positiva a esta situação.
Essa questão de ser um projeto especial, pelo menos único, a nível nacional, e por ser também no seu local de residência, porque o professor Manuel Machado é natural de Guimarães, acaba também por ser um dos projetos mais especiais da sua carreira, que já tem mais de 30 anos, considera isso? Pela especificidade deste projeto?
Não é nada que seja novo para mim, não é? Como sabe, eu percorri os escalões todos depois de quase 20 anos a trabalhar na formação, primeiro como do Vitória de Guimarães, primeiro como preparador físico, depois como treinador de júniores, coordenador durante quase 15 anos. Não tive problema de pegar num FAF, numa divisão abaixo desta, não é? Na altura era a terceira divisão, em quatro que existiam e com sucesso. Tinha já antes ganho um campeonato nacional de júniores que foi inédito, porque o Vitória não tinha ganho até nenhum campeonato desta modalidade, não é? Do futebol, nem de júnior, nem de outro escalão qualquer, muito menos do profissional. E depois na terceira divisão em FAF tivemos sucesso, ganhamos, subimos de divisão. Mais à frente fomos para Moreira, para esta segunda B, e voltamos a ganhar o campeonato e a subir divisão, fizemos uma segunda liga e o sucesso repetiu-se com mais um campeonato e mais uma subida de divisão. O Moreirense, pela primeira vez na sua história, esteve na primeira liga e liderei o clube durante 2 anos, e depois tive mais 12 épocas completas de primeira liga com 50% de apuramentos para as provas internacionais, na altura Liga Europa, né? Na altura Taça UEFA, hoje Liga Europa. E por isso há todo um percurso que me estrutura e me dá algumas garantias do ponto de vista pessoal para pegar neste projeto, isto depois de responder, não é? Que tem de facto características especiais, como disse, e tentar fazê-lo também mais um momento de sucesso para juntar aqueles que o meu passado me proporcionar.
O professor Manuel Machado escreveu aí o seu percurso ao longo da sua carreira, incluindo na Primeira Liga, foram quase 2 décadas na Primeira Liga, ainda que em diferentes fases. Houve também uma experiência no estrangeiro, no futebol grego, ao serviço do Aris de Salónica. Disse-me há pouco que durante este hiato de tempo não teve nenhuma proposta de clubes da Primeira Liga. Estranhou o facto de não ter recebido nenhum convite durante este período?
Estranharia se a experiência e os currículos hoje valessem qualquer coisa, não é? O facto é que não valem, o futebol mudou, hoje a seleção e os critérios que suportam as contratações dos treinadores têm muito pouco a ver com isso, não é? Hoje os clubes têm uma muito maior apetência por treinadores inexperientes e sem currículo do que pelo seu contrário, não é? E por isso, conhecendo o futebol como conheço, não estranho. é assim mesmo, se olhar para o quadro de treinadores que vai circulando nas duas divisões, nas duas ligas profissionais, constatará que aquilo que lhe acabei de dizer está muito perto da verdade, não é? Será difícil encontrar treinadores com mais de 50 anos e com um currículo, enfim, semelhante ou aproximado daquele que eu sinteticamente lhe apresentei, a trabalhar. Ver treinadores jovens que de insucesso em insucesso encontram sempre uma porta aberta à frente, não é? Isto tem a ver, de facto, com uma dinâmica nova que hoje se está implementada no nosso futebol em particular, porque isto não é transversal. Se olhar para o quadro de técnicos da Inglaterra, ou da Alemanha, ou da Espanha, enfim, dos campeonatos mais, dos cinco campeonatos mais valiosos da Europa, não é? Vai encontrar cenários completamente diferentes, com gente madura, com gente experiente, com gente com provas dadas, à frente dos maiores e mais exigentes projetos. Nós temos uma realidade particular, pois digamos que há dois emblemas e um agente que dominam praticamente 90% daquilo que é a capacidade deste ou daquele colocar treinadores, não é? Ou se está debaixo da influência desses dois grandes lobbies, ou desse terceiro lobby, vamos chamar-lhe assim, da agenciação, que tem alguma capacidade de influenciar e de colocar, ou então, por isso, simplesmente não vai trabalhar, não é? Ponto final.
E o que é que acha que é necessário fazer para se inverter este rumo? E acrescento aqui talvez outro ponto que tem sido muito falado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que é o facto de termos treinadores nos escalões profissionais que não têm habilitação para tal, ou seja, para assumir o papel de treinador principal, o que faz com que muitas vezes os adjuntos, que o são na prática, ocupem na ficha de jogo o papel de treinador principal e até em vários interviews.
Isso leva-nos para uma conversa que só por si o tema daria para muito tempo, não é? Porque, de facto, o futebol português tem um conjunto de coisas que evoluíram no tempo e que são muito positivas e que são hoje muito melhor conseguidas do que eram há 10 ou 15 ou 20 ou 30 anos atrás, e tem outras que têm ido no sentido oposto, não é? Relativamente à questão que põe, não é? Como eu disse, há de facto um conjunto de coisas muito boas na evolução desta nossa modalidade, outras que não são tanto, não é? Os nossos dirigentes, não é? Porque estava a tentar dizer-lhe sem ser indelicado ou menos elegante, não é? Que têm de facto desenvolvido grandes projetos, grandes academias, enfim, estruturado os clubes, dando-lhe grande saúde financeira, evoluindo também na forma gestionária, com a criação das SADs, enfim, dando outro tipo de enquadramento, digamos, ao futebol, que no passado não existia. Em algumas coisas também não... Enfim, são gente, e como gente, em qualquer área de atividade, não são perfeitos, têm lacunas, e uma delas, de facto, é o desrespeito por aquilo que é a regulamentação no que concerne a essa questão que mencionou, de não respeitarem, de facto, os requisitos necessários para a construção das suas equipes técnicas, não é? Dos seus staffs. E tão grave quanto isso é da própria classe dos treinadores a falta de brio e, enfim, de ética até, daqueles que vendem a sua carteira profissional, prestando-se a fazer aquela figura, não é? De estarem ali junto à linha da lateral de pé, a falar e a boca não ter absolutamente nenhum som. Ou seja, não terem absolutamente peso nenhum, a não ser oferir de um salário para darem a cara e legitimarem, digamos assim, o trabalho de um terceiro que não teve cuidado de, em tempo útil, se precaver e ter feito a sua formação. Quem quer ser treinador e tem isso no seu horizonte, estamos a falar para uma rádio que é universitária, não é? Vocês que estão aí nas diversas faculdades têm, de facto, um projeto de vida, é um projeto profissional pela frente, e por isso estão a fazer o vosso trabalho, a percorrer o vosso percurso, para amanhã poderem ser engenheiros, médicos, economistas, enfim, o que quer que seja. Quem quer ser treinador tem também que, em tempo útil, fazer o seu percurso, começar a fazer a sua formação, respeitar, digamos, tudo o que está protocolado no projeto formativo da Federação Portuguesa de Futebol e da Associação Nacional de Treinadores, para depois não se darem este tipo de situações que, de facto, são anómalas e não contribuem nada para um futebol que se quer, enfim, mais saudável.
Mas, por exemplo, quando olha para algumas justificações que têm sido dadas ao longo dos últimos anos, que os cursos demoram muito tempo a serem completos, cada etapa, cada nível, o facto de as listas muitas vezes também serem reduzidas, tendo em conta o número de candidatos, de que forma é que olha para estas justificações que são dadas, por muitas vezes, por esses treinadores e pelos dirigentes, que assumem esse compromisso de colocar um treinador sem o nível exigido a comandar a equipa?
É assim, o tempo em que se começa a formação, aquilo são 4 graus, não é? Até ao fim era cerca de 7 anos, não é? Quem de facto, como eu atrás referi, tem um projeto para no fim da sua carreira, e estou a falar dos futebolistas, prosseguirem dentro da modalidade enquanto técnicos, sendo que trabalham normalmente num bloco diário, têm mais do que tempo para nos 10 ou 15 anos do seu percurso profissional enquanto jogadores de futebol irem fazendo essa formação. Sobra tempo, não é? É preciso é começá-la não aos 35 anos, mas começá-la se calhar aos 25, não é? Que é para os 32 ou 33 estarem de facto legitimados e com a carteira profissional, com o grau necessário para liderar uma divisão, nomeadamente se for a primeira liga, com o grau máximo, não é? E por isso é uma falsa questão. E depois, também quando se fala em 7 anos, não são só 7 anos de formação contínua, não é? Não acontece o mesmo que acontece numa faculdade ou num instituto, em que nos 4 ou 5 anos para se obter uma licenciatura ou um mestrado, é preciso estar todos os dias no instituto, na faculdade, ao longo desse período de tempo. É uma coisa que aparece por blocos concentrados, não é? Que permite às pessoas, e até normalmente são horários pós-laborais, não é? Que permite às pessoas fazerem isso. Agora, o que acontece é que há muita gente que quer comandar um batalhão, não é? Sem ter feito recruta nem tão pouco especialidade, não é? E vão para a frente de projetos que, digamos, no seu ciclo anual, muitas vezes implicam muitos milhões de euros. E isso leva depois, por consequência, também aquilo que assistimos, que também não é nada saudável, não é? É uma rotatividade imensa dos treinadores ao longo das temporadas nos clubes, por incompetência, por falta de resultados, e por aquilo que também já referi muitas vezes atrás, relativamente a outros aspectos, por uma má decisão das administrações, aquilo que é a seleção, cedendo muitas vezes aos tais lobbies que também já referi, por contraponto àquilo que devia ser uma seleção feita com a cuidado, não é? No sentido de se ir buscar gente que tenha provas dadas, que tenha de facto um conjunto de referências, que não sendo infalíveis, não é? Portanto, muitas vezes falham treinadores muito experientes, falham projetos. Já viu grandes treinadores como o Ancelotti, ou Mourinho, ou outros, não acabarem as temporadas nos clubes onde as começam, não é? Agora, o grau, a probabilidade desses falharem por relação com qualquer técnico emergente que não trabalhou na formação, não trabalhou nos escalões inferiores, não fez a formação, digamos, vou dizer, académica que deveria ter feito, e que aparece ali por força dessas influências, dizia eu que a probabilidade dos mais experientes falharem é menor do que o seu contrário, né?
O Manuel Machado ainda pretende ou tem a ambição de regressar à Primeira Liga, ou a forma como o sistema está montado, a forma como retrata a atualidade no futebol profissional e especialmente na Primeira Liga, acaba por demovê-lo de alguma forma de voltar a essa competição?
Olha, o que lhe digo relativamente a isso é que, como eu disse, fiz 12 épocas completas na Primeira Liga, quase 400 e muitos jogos, E fiz mais uns bocados aqui e ali onde não exterminei, não é? Já citei aquela segunda passagem pelo Moreirense, uma época que deixei a meio no Nacional ao fim de 4 anos, aquele mês no Arouca, enfim. Comecei uma época no Vitória de Guimarães que também só fiz um jogo, comecei outra na Académica quando só fiz dois, por questões que não tinham a ver de facto com os resultados, mas com outros fatores que de alguma maneira iam influenciar o desempenho da temporada. Abandonei inicialmente, não é? E por isso, assim, completas, fiz 12, como já referi, com um desempenho muito positivo, custar 50% de apuramentos para a UEFA, não é? As duas passagens que fiz no Vitória de Guimarães em 2005 e depois em 2010 resultaram em apuramentos para a prova internacional. E hoje vejo a grande dificuldade que o Vitória tem para o conseguir. No Nacional, em 6 épocas, consegui 3 apuramentos, no Sporting de Braga mais um, e depois os outros anos que tiveram a ver com mais 3 do Nacional, um da Académica e um outro, foram os 2 do Moreirense, os 2 iniciais, não conseguimos apuramentos internacionais. O que eu estava a tentar dizer com este enquadramento é que nunca bati à porta de ninguém para ser convidado, foram sempre os presidentes dos clubes que, por aquilo que era o meu desempenho, me abriram a porta do seu clube para eu dar o meu contributo e participar no seu projeto. A minha postura é essa. É de trabalhar, o meu currículo está aí, né? Tenho uma página na internet, quem quiser consultar facilmente o fará, e por isso não enjeito essa possibilidade, mas se depender de mim andar a mover influências ou arranjar um agente para fazer marketing do meu nome ou coisa que o valha, não irá acontecer, porque nunca o farei, nunca o fiz, não o faço, nem o farei à frente. E por isso, não sei, falar de futuro, seja em que aspecto for, para mim é sempre um grande ponto de interrogação, veremos até que ponto. Para mim, do meu ponto de vista pessoal, o importante é o meu amanhã, ok? É fazer bem hoje e ter o pensamento no dia seguinte. Não sou prospectivo no sentido de ter uma meta lá longe, estou a fazer isto para chegar ali. Não o faço. Não é. Se me pergunta de forma muito objetiva, respondo-lhe: se estou a fazer isto para chegar de novo à Primeira Liga, não estou. Se ela aparecer, por circunstâncias várias, nunca por aquelas que acabei de referir, não é? De ser eu a promover, cá estaremos e estou convicto que daremos uma resposta positiva uma vez mais.
E hoje e o amanhã, como falava há pouco, é o berço e acontece esta experiência no meio de uma pandemia que, como é sabido, tem causado alguns transtornos e o futebol não é exceção. Olhamos aqui para talvez 3 casos ou 3 exemplos disso, o facto de não haver adeptos, de haver muitos jogos a serem adiados ou remarcados por causa de casos positivos e a ausência de competição no futebol de formação. Tendo o professor Manuel Machado já muita experiência nesta área, não numa pandemia, é verdade, como é que olha para todos estes fatores que de alguma forma têm sido prejudicados pelo aparecimento desta pandemia?
É assim, o desporto e o futebol em particular, que é dele que estamos a falar, não foge àquilo que genericamente perturba o movimento social, não é? E o que afeta na restauração, o que afeta no têxtil, na metalomecânica, enfim, no turismo, afeta também no desporto e afeta também o futebol. E por isso somos um setor como tantos outros que neste momento tem que ter uma adaptabilidade muito grande às condicionantes que a pandemia trouxe. Agora, eu julgo que, sem qualquer tipo de leveza, não é? Relativamente à gravidade da situação. Não é por aí que estou a tentar dizer-lhe. Nós, humanidade, não é? Apesar do momento ser crítico, estarmos debaixo de uma situação que temos que, enfim, gerir em cada dia, não é? Levantamos-nos com isto e deitamos-nos com isto, não é? Dizia eu que nós, humanidade, de uma forma muito globalizada, muito transversal, temos uma capacidade adaptativa imensa, não é? tão depressa vivemos nos polos como vivemos no Equador, não é? Com menos 30 e com mais 40, não é? Em termos de temperatura, não é? E por isso vamos também conseguir ir adaptando, digamos que o nosso dia-a-dia a este tipo de circunstância. E vamos sair disto com certeza com baixas, como é óbvio, não é? Elas acontecem todos os dias, e quando digo baixas não digo só, não estou a falar de mortalidade só por si, não é? Aquilo que as empresas sofrem, que o futebol sofre, enfim, que as várias áreas vêm sofrendo, mas vamos de alguma maneira sobreviver. E se calhar até ser mais fortes disto do que aquilo que estávamos antes desta situação que não queremos ter acontecido.
Por exemplo, essa questão de não haver adeptos e de futebol de formação, e sabemos qual é o impacto que poderá ter a ausência da vertente competitiva em crianças e jovens, compreende estas decisões face à emergência que se vive?
Compreendo e compreendo a grande dificuldade que o governo, o nosso governo e todos os governos, porque isto é uma situação, embora haja muita crítica política, muito aproveitamento da situação no sentido de se ganhar alguns bónus, porque quem decide é sempre quem está debaixo de fogo, não é? Dizia-lhe eu, o problema que temos ao nível de criar o equilíbrio entre aquilo que é a salvaguarda da saúde e o funcionamento da economia não é tarefa fácil. Não é para o nosso governo, como não é para o governo de Inglaterra, ou de França, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou de qualquer país africano ou asiático, não é? É uma situação muito complicada, não é? E por isso a questão do desporto e aquilo que são as condicionantes, nomeadamente a ausência de adeptos e o prejuízo que resulta aí, mesmo para os grandes clubes, não é? Que se têm vindo a queixar de prejuízos enormes em termos daquilo que é a sua gestão financeira. É uma situação que não se quer, mas como disse atrás na resposta anterior, haveremos de sair dela, não é? Relativamente à questão da paralisação, do desporto mais jovem, não é? Nomeadamente do formativo, é evidente que atinge uma área, não é? O desporto é muita coisa, não é? É recreio, é saúde, enfim, mas é também uma ferramenta educativa e é um fator de equilíbrio para que os mais novos, não é, consigam nesta nova situação, nomeadamente em termos de grande volume, aquilo que são as horas que despendem, digamos assim, na sua vida académica, possam ter um contraponto que mantenha, de facto, alma sã em corpo sã, não é? E por isso não se quer, não é bom, e como lhe disse atrás, encontrar um ponto de equilíbrio relativamente a este conjunto de aspectos não é fácil para o nosso governo, como para nenhum outro, e por isso, como o primeiro-ministro dizia há dois dias, que isto é uma situação que pede medidas que causam dor, causam com certeza, há de facto prejuízos que resultam em várias áreas deste tipo de decisões que têm que ser tomadas. Mas eu estou convicto, e não quero estar a repetir-me, que vamos sobreviver e vamos sair disto e julgo que não vai demorar tanto tempo assim. Dentro de um ano, se calhar, se estivermos aqui a falar de novo, esta situação não irá desaparecer com certeza, mas terá contornos muito mais ligeiros.
Muito obrigado, professor Manuel Machado, pela presença no Rumo Desportivo desta semana. Tivemos como convidado o treinador do Berço Sport Clube, o líder da Série B do Campeonato de Portugal, um clube sediado em Guimarães. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.